A pandemia do novo coronavírus nos remete a outras grandes epidemias que afetaram o Brasil ao longo da história. Para falar sobre o tema, vamos conversar com o Dr. Rodolfo Telaroli Jr., autor do livro Epidemias no Brasil: Uma abordagem biológica e social. O Dr. Rodolfo Telaroli nasceu em Araraquara, no interior de São Paulo. Estudou na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. É especializado em medicina social com doutorado em saúde coletiva. Dr. Rodolfo Telaroli é professor de saúde pública na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp. Tudo bem, Dr. Rodolfo?
Bem, Wellington, tudo em paz e aí, tranquilo?
Tudo tranquilo. É um prazer tê-lo conosco aqui na agência Rádio Web.
Muito obrigado, igualmente.
Para começar o nosso bate-papo, o senhor diz que o histórico de epidemias está ligado ao nosso desenvolvimento econômico, à má distribuição de renda e também a investimentos escassos em saúde pública. Esses fatores podem ser também preponderantes para a propagação do novo coronavírus no Brasil?
Olha, podem sim, viu? Na verdade, a gente tem epidemias, tem doenças transmissíveis no Brasil desde antes do início da colonização. O Brasil tinha uma população, estima-se, de mais de 8 milhões de habitantes antes da chegada aí dos portugueses. Um número que o país só veio atingir novamente no ano de 1900. Mas as doenças transmissíveis não tinham esse caráter epidêmico. É quando começam a crescer as cidades, as pessoas vão se sedentarizando, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, isso já no século XIX, no contexto aí da cafeicultura, que a gente começa a ter a ocorrência das epidemias e quase sempre afetando as camadas mais pobres da população, com menos acesso a saneamento e a boa alimentação e a assistência à saúde. Hoje, o coronavírus é essa grande incógnita para a gente.
Os indígenas foram afetados por grandes epidemias de varíola, por exemplo. A tuberculose também afetou gravemente a população. O tráfico de escravos trouxe ao Brasil a febre amarela. Tivemos a gripe espanhola, que vitimou até o presidente da República da época, Rodrigues Alves, a revolta da vacina, que teve como estopim a campanha de vacinação. Qual foi a pior dessas epidemias na história do Brasil?
Olha, você citou várias, nós tivemos a peste também na virada de 1899 no Rio de Janeiro. Foram todas doenças aí de grande incidência, que mataram muitas pessoas no país. O cólera também, mas eu acredito que, se assemelhando ao que nos espera, eu acredito que a situação vai ser muito difícil nas próximas semanas. Nós temos a gripe espanhola no século passado, de 1918, que desorganizou, parou o país, e a febre amarela. A febre amarela chegou no Brasil junto com a escravidão, ela veio da África, século XVIII, anos de 1700. Mas ela só passou a ser um problema sério, voltando para o começo lá da nossa conversa, depois da proclamação, 1899, que foi quando a febre amarela subiu do Porto de Santos e veio aqui para os municípios onde a cafeicultura se desenvolvia. A febre amarela chegou a matar metade da população de vários municípios. Então, você imagina, a gente fazer um paralelo com São Paulo, com 10 milhões de habitantes, você chega, tem uma doença que vem e mata metade da cidade, 5 milhões. Mata o prefeito, mata o delegado de polícia, o padre, desorganiza toda a sociedade. Então, eu penso que, em termos de desorganização social, a febre amarela foi a maior catástrofe de 1899 até o comecinho do século passado, século XX. E depois, a gripe espanhola. Foram grandes catástrofes que o país atravessou, em especial o estado de São Paulo.
Doutor Rodolfo, há muita dificuldade em conscientizar a população sobre medidas preventivas. Tem muita gente que insiste em minimizar a gravidade de uma pandemia, como o coronavírus, por exemplo. Como o senhor explica esse tipo de comportamento?
Olha, isso aí eu não sei te responder com exatidão, é caso para psicologia social. Minha formação é em medicina, história da medicina, saúde coletiva, mas o brasileiro ele é historicamente refratário às orientações sanitárias e à noção de cidadania, de que é da ação individual de cada um que a gente tem resultados coletivos. Um outro exemplo de desobediência civil, onde equivale a dar um tiro no pé, é a falta de cuidado, de higiene com os quintais que as pessoas têm e que explicam quase 1 milhão de casos de dengue que o Brasil teve ano passado. E a dengue é um problemão. O ano passado foram mais de 1.000 mortes por dengue, quase 1 milhão de casos em todo o país. E nos últimos 30 anos, ano após ano, a gente vem tendo a dengue, que é uma doença facilmente transmissível e facilmente prevenível. Tem que se combater criadores do mosquito, mas o indivíduo sempre bota a culpa no outro, no vizinho. As prefeituras e administrações estaduais, o governo federal não têm investido o suficiente, não é só culpar a população, não. Mas as pessoas parece que não acreditam. E agora, com o acesso facilitado às informações, começam a circular essas teorias dos complôs, que o coronavírus foi uma criação do governo chinês para que já saiu do problema e que agora está comprando barato riquezas em outros países. Então, as pessoas perdem tempo criando fake news ao invés de fazer a sua parte. O próprio presidente, que foi numa manifestação pública, dando um péssimo exemplo para a nação. Então, o exemplo, não sei se vem de cima e para baixo, se é de baixo que elegeu o presidente, vai de baixo para cima. Eu sei que essa é uma característica do Brasil que cabe aos estudiosos da psicologia social explicar com mais propriedade do que eu, mas que é um fato que se repete. Você lembrou bem a revolta da vacina, né? De desobediência da sociedade ao que é orientação dos técnicos. E hoje bastou ao indivíduo ler dois posts, porque ninguém lê coisa que tenha mais de 10 linhas na internet, as pessoas têm preguiça de ler, de vídeos mais longos. O indivíduo leu dois posts e se joga no lixo a opinião dos especialistas, dos peritos. Todo mundo é perito em tudo. Então, esse é o lado perverso da facilidade do acesso a informações, as mídias sociais, o acesso à internet, que é uma coisa excelente no todo, mas esse é o lado perverso. Todo mundo virou especialista e não é dado ouvido para os peritos.
Muito bem, nós conversamos com o médico e professor de saúde pública da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp, Dr. Rodolfo Telaroli Júnior, autor do livro Epidemias no Brasil, uma abordagem biológica e social. Muito obrigado pela entrevista, Dr. Rodolfo.
Obrigado, até a próxima.
Certo, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo conosco aqui na Agência Rádio Web. Agência Rádio Web de São Paulo, Wellington Mesquita.